10h05, confirmando no horário de Brasília, nós voltamos aqui aos estúdios da CBN em Cascavel. É o CBN Cascavel primeira edição, hoje segunda-feira, 24 de julho, que você está acompanhando, e nós vamos retomar a conversa aqui com o procurador-geral do município, Edson Zorek. Antes a gente chamava procurador jurídico, era isso?
Depois mudou. Isso mesmo, mudou, com a reforma administrativa era assessoria jurídica, né? Era CEAJUR, e aí mudou para procuradoria. Procuradoria é nomenclatura utilizada, mas de forma bem simplista é o advogado, né, da prefeitura. Hoje nós temos lá uma estrutura com 30 advogados, servidores efetivos de carreira, fazendo aí a defesa do município nas mais diversas áreas. E aí são chamados de procuradores municipais. Uhum. Procurador-geral é que seria antes era o secretário de assuntos jurídicos, uhum, e agora ficou o procurador-geral do município. Assim como o procurador-geral da República, o procurador-geral do Estado, né? E o município acompanhou essas estruturas do governo federal do Estado e criou a Procuradoria-Geral do município. Então, ele tem uma estrutura muito parecida com a secretaria que tinha antes, mas agora em um outro formato, um pouco mais eficiente, e aí hoje com 30 aí procuradores trabalhando. E eu tenho a honra de estar à frente e comandando esse time, um time de excelência, ótimos profissionais, advogados capacitados. E estamos aí agora, eu sempre falo, sabe, Zé Roberto? Agora aumentou a responsabilidade, porque eu passei a ser advogado de 350 mil habitantes. Uhum. Né? Então, nós estamos lá para defender o interesse dos cidadãos, os direitos dos cidadãos também. E, claro, né, quando a gente defende o interesse do... Me foi dada uma procuração pelo prefeito para representar o município em juízo. Quando eu faço a representação do município, eu estou defendendo o interesse do cidadão, desses 350 mil habitantes aqui de Cascavel. Então, isso nos enche de orgulho, mas, é claro, uma responsabilidade muito grande. E nós temos avançado aí bastante. Nós temos algumas áreas interessantes dentro da Procuradoria, como o PROCON, né? Nós temos também a própria dívida ativa. Enfim, temos uma estrutura. Em uma outra oportunidade a gente fala da Procuradoria, né, Zé Roberto?
Isso, já brotou a mensagem aqui. Daqui a pouco a gente vai retomar essa questão do leilão dos imóveis. Já brotou a mensagem aqui dizendo o seguinte: mas tem o contribuinte, tem o morador que às vezes quer ferrar com o município, não paga as contas. Então, quando o senhor faz a defesa do coletivo, né, do município.
Isso. Lá nós temos do Executivo Fiscal, ele é uma procuradoria especializada, onde tem hoje, nós estamos trabalhando com 9 advogados, exatamente para ingressar com essas ações do Executivo Fiscal. Então, aquele contribuinte que não cumpriu com as suas obrigações há mais de 3 anos, geralmente trabalhava-se no município por uns 5 anos, né? Porque aí seria a prescrição. Então, hoje com 3 anos aí de débito, então fiquem atentos, já está sendo ajuizadas as ações, né? De cobrança aí, seja, claro que o foco e sempre no Executivo Fiscal são os maiores devedores, são empresas, muitas vezes cidadãos, que têm aí um valor um pouco mais expressivo. Então, nós temos tido bastante êxito aí, estamos trabalhando em parceria com o Tribunal de Justiça. Logo aí nos próximos meses, nós vamos lançar um programa que ele é com o SEJUSC, que ele busca fazer aí uma composição na via judicial para aqueles que estão ajuizados, para facilitar e colocar esse dinheiro no caixa da prefeitura. Então, lá, depois que vai para a execução, aí o contribuinte ele tem que pagar as custas judiciais, de repente tirar do fórum, ele vai ficar bem mais caro. Então, o ideal é que não deixe judicializar e efetue seus pagamentos, né? Porque senão estará sujeito. Nós lá estamos trabalhando para ser cada vez mais eficiente, né? No sentido de entrar com essas execuções.
Muito bem. E o senhor estava falando, antes da gente ouvir aí o repórter CBN, sobre esse encaminhamento... Estudos que foram realizados, 58 imóveis autorizados pela Câmara para negociação, a modalidade é o leilão. O edital sai agora, no mês de agosto?
Sim, nós queremos lançar ele no mês de agosto, e lá no edital vai conter todas essas dúvidas, né? Se pode ser à vista, se pode ser parcelado, quem que pode participar, pessoa física, maior de idade, se tem que ter certidão, se não tem que ter certidão. Todas essas cláusulas estarão lá no edital de forma bem transparente. Então agora ele está na fase interna. E essa fase interna, ela compreende a avaliação dos imóveis por essa comissão que eu já falei, né, formada por servidores efetivos e acompanhada, né, por uma equipe das entidades de classe. E, paralelamente, nós vamos construindo esse edital. Vai ter o leiloeiro também, que é um chamamento público, onde é feito e aí, dentro dos critérios define-se quem que vai ser o leiloeiro, e aí tendo isso ok, a gente publica e vai ficar aberto aí no mínimo 30 dias, as pessoas vão ter para consultar, verificar o mapa, saber onde que é a área, qual que é o valor que foi avaliado, formular os seus lances, os valores que pode trabalhar, inclusive aquelas pessoas que talvez queiram buscar um financiamento, alguma coisa assim, ele pode estar buscando, se vê que tem interesse em algum imóvel, ele pode estar buscando aí uma linha de crédito, né? Está com ela pré-aprovada, e aí depois, se for vencedor, ele faz o pagamento, paga o financiamento lá para o banco, no caso, né, o de quem ele tomou empréstimo. Mas isso tudo vai estar no edital, tá? Uhum. Então agora é preliminar, como está na fase interna, ainda cabe toda uma análise ali por parte do planejamento estratégico, da parte do patrimônio ali do município, e claro, acompanhamento da procuradoria, né, para que esteja dentro da legalidade.
Secretário, não param de chegar mensagens aqui, a gente aproveita para tirar dúvidas dos ouvintes. O senhor já falava que estima-se aí uma arrecadação de 30 milhões de reais. Tem ouvinte dizendo o seguinte: estádio Ninho da Cobra, chácaras de 30 mil metros no Tropical, 20 mil metros no São Cristóvão, 2.800 metros no Detran, 20 alqueires do Festugato. Vai corrigindo aqui se de repente o ouvinte aqui uma observação, tá, no perímetro urbano. 30 milhões, quer dizer, daria muito mais do que 30 milhões, sim, em tese, assim, a grosso modo. Sim. Mas o senhor quer dizer que, de repente, alguns não serão vendidos?
Você pode ver que nós poderíamos leiloar, e temos autorização da Câmara. Ótima pergunta do ouvinte. E nós podemos leiloar os 58, porque tem áreas maiores e menores. Ele já deve ter acompanhado que são, nesse primeiro momento, áreas maiores, porque são áreas mais difíceis de vender em razão do valor econômico. Então, quando o município fala que a expectativa é acima de 30 milhões de reais, é que é o mínimo que se espera, exatamente porque o Ninho da Cobra estima-se aí, ainda não, né, tá, vai ser feita a avaliação dentro dos critérios, inclusive da própria ABNT, estima-se aí um valor expressivo. Aí, quando você pega essas outras áreas, pode ser que o município arrecade muito mais que isso, mas pode ser que não tenham interessados, mas não tenha pessoas que vão fazer esse depósito, esse pagamento. Então, como é leilão, né, quanto mais o município arrecadar, melhor para o cidadão, melhor para a cidade de Cascavel. Se nós arrecadarmos aí 50 milhões, melhor ainda, até porque esse dinheiro ele é vinculado, esse dinheiro só pode ser investido em obras, né, só pode ser utilizado para a finalidade lá do fundo que existe no IPC, no Instituto de Planejamento de Cascavel. Então, a gente sempre parte de uma premissa que, dentre todos esses imóveis, se a gente conseguir vender um ou dois, a gente já atinge essa meta, uhum, né, dos 30 milhões. Nós temos aí em Cascavel hoje em torno de 80 obras que estão sendo executadas. Dessas obras, nós temos algumas que têm contrapartida, outras são com recurso próprio do município. E a venda desses imóveis que hoje estão ociosos, que não tem uma finalidade, vai vir corroborar. Isso é estratégico, é inteligente por parte do município de dar um destino, né, porque o interesse do cidadão é a obra que atende a sua necessidade. Nós trabalhamos para atender ali a necessidade do cidadão. Então, qual que é a melhor obra do município? A obra que vem ao encontro da necessidade do cidadão, né? E aí, com a alienação desses imóveis, vai permitir que a gente consiga manter esse ritmo aí, né? E talvez até avançar em algumas outras obras aí. É importante destacar, já que a gente está falando aqui de orçamento, que a vida do prefeito, do administrador, ela não é fácil, porque 15% do nosso orçamento ele teria que ser destinado para a saúde. Nós destinamos 32%. E 25% é destinado para a educação. Isso são índices constitucionais que têm que ser obrigatórios. Então, nós estamos falando aí de mais de 50% do orçamento do município que são destinados para duas áreas. E aí, né, claro, a gente tem a parte do pagamento da folha de pagamento. Então, a parte para investimentos em obras, ela é um valor bem, bem pequeno diante da necessidade de tantas obras que a população almeja. Obras que há 30 anos, né, o pessoal está esperando há mais de 20, 30 anos e que agora está se tornando realidade. Então, com a venda desses imóveis, inclusive, se com esse recurso arrecadado, se houver alguma área de interesse público que seja necessária, pode ser desapropriada com esse valor. Então, uhum, muitas vezes eu tenho um terreno pequenininho que não dá para construir uma unidade de saúde, né, que foi pego em ação e pagamento, ou enfim, que veio para o município. E, às vezes, eu tenho uma outra área ali muito grande que não está adequada, Né? Então, como o Ninho da Cobra aqui que foi citado, né, isso foi discutido com a comunidade esportiva. Aquele espaço que nós temos hoje é um espaço que tem um valor expressivo, está, né, numa área bem localizada da cidade, e ele é utilizado pelo esporte amador, futebol amador. Então, já ficou convencionado, inclusive, que se vendido, parte do dinheiro arrecadado vai ser destinado para construir 3 campos de futebol totalmente adequado, com banheiros, vestiários, enfim, dentro das normas, né, tanto do bombeiro, enfim. Então acreditamos que é um processo transparente, que a comunidade possa participar, ele vai dar um bom retorno aí para o município.
Daqui a pouco essa entrevista vai para o site da CBN. Quem está ligando o rádio agora, tem gente que voltou a perguntar sobre pagamento para pagar funcionários. O secretário já explicou que não é para pagar funcionários, inclusive acabou de dizer agora, esses recursos são para essa finalidade, inclusive construção de campos, algumas outras obras. Agora tem uma pergunta aqui, mas o município não está com uma boa arrecadação? Não foi feito um planejamento antes, ou nesse planejamento a venda desses imóveis, dentro daquilo que foi projetado, que o prefeito Paranhos e toda a equipe, para que as obras pudessem acontecer, já havia essa predisposição de tomar essa iniciativa?
Sim, o município sempre trabalha com as peças de planejamento, né, o PPA, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, a Lei Orçamentária Anual. Sempre a admissão pública faz o seu planejamento. E dentro desse planejamento que se faz, inclusive se faz um planejamento do orçamento, uma expectativa de arrecadar. Então, quando o município faz uma expectativa que vai arrecadar 1,5 bilhão, né, isso é uma expectativa, o dinheiro não está no caixa da prefeitura, esse 1,5 bilhão depende de, né, confirmação, ou seja, a gente trabalha só com uma expectativa, porque se o cidadão, se o empresário não recolher os seus impostos, e diga-se de passagem que nós temos os impostos municipais, mas também dependemos do governo do estado e do governo federal, então dentro desse planejamento que o município fez, estão previstos, né, as obras, os serviços, o custeio da máquina pública, mas sempre há necessidade de investimentos, assim como as empresas ou você lá na sua casa, você sempre tem que estar investindo, tem que estar melhorando, né, e esses investimentos em obras, me parece que é inteligente por parte do poder público ele pegar uma área que está sujeita à invasão, uma área que tem um custo para ficar fazendo a roçada, a limpeza, né? Tem um custo para você fazer as calçadas, a manutenção, e ela não tem dentro do planejamento, ela não tem uma previsão para ser utilizada, do município fazer a venda e com a arrecadação desse dinheiro, investir naquilo que tem previsão, naquilo que está dentro do planejamento, mas que torna possível executar, porque a diferença é uma coisa é você planejar e a outra é você realizar esse planejamento. Então, a venda desses imóveis, ela vem corroborar e vem auxiliar na execução dessas obras, até porque o recurso vai ser destinado somente para obras, somente para terrenos, né? Então, acredito que é um bom investimento.
As mensagens não param de chegar, nós já estamos no final, até esticamos um pouquinho, sim, mas vamos colocar mais algumas observações para que os ouvintes, esse é um programa bastante democrático, secretário, para que não fique dúvida. Tem aqui, todos os imóveis grandes serão vendidos, nunca aconteceu nada igual no Brasil. O senhor tem conhecimento de outro município que tomou uma iniciativa semelhante?
Sim, nós temos vários estados aí e municípios do Brasil. Se você consultar lá na internet, nós temos Rio de Janeiro, a gente tem aqui mesmo do próprio Paraná, do Brasil, aí vários exemplos de imóveis que foram vendidos. Nesse momento, nós estamos optando ali pelos imóveis maiores, né, que são 25 imóveis, até porque são mais difíceis, e a gente vai ver como que se comporta isso. Talvez o município nem faça o leilão desses outros, o município poderia ter feito leilão de 58 áreas. Né? Uhum. Essas áreas maiores ou áreas grandes têm um estudo técnico. Outros municípios, quando vendem, eles seguem a legislação, e a legislação exige que tenha uma justificativa para você fazer a venda, né? E exige que tenha autorização do legislativo. Aqui no município de Cascavel, além dessa exigência, nós ainda ampliamos. O nosso plano diretor, ele trouxe que são áreas que estão há mais de 5 anos sem uma destinação e também desde que tenha uma justificativa técnica feita por um corpo técnico do Instituto de Planejamento de Cascavel. Então, tem outros municípios sim, tem áreas até muitas vezes maior. O governo federal agora vai lançar um programa aí dos seus próprios públicos, seus imóveis, né, no âmbito do governo federal, destinados para ações voltadas para as famílias de baixa renda, para as questões sociais, né, está destinando esses imóveis. Vai ser um grande programa que vai ser lançado nos próximos dias. Então, não vejo nenhum problema de estar aí fazendo o leilão dessas áreas maiores, né? Se a gente pegar ali, como foi falado da questão lá do Festo Gato, né, uma área que tem, uma área grande, é uma área que hoje ela está sem uma destinação. A gente tem a questão do ICMS, que parte dela é utilizada, né? E aí ela está sujeita a invasões, está sujeita a uma série de situações que muitas vezes torna-se difícil para o município.
São 20 alqueires?
São 20 alqueires.
É uma área enorme.
É uma área bem expressiva.
Vale uma grana?
É. Só que tem uma área que ela é de preservação permanente. Então a área cultivável ela é bem pequena, é bem menor do que esses 20 alqueires. É. Por isso que lá nós estamos utilizando para o ICMS, né, Bio, que o município tem uma participação por preservar aquela área. Então é claro que essas pessoas que estão acompanhando terão a oportunidade de adquirir essas áreas também. Uhum. Né? Então todos têm, por isso que o processo vai ser democrático e transparente, e não há o que se preocupar, porque se esse recurso ele vai para uma destinação específica, né, o município vai poder comprar outras áreas ou construir em outros imóveis. Né? Então sempre a necessidade de construção está pautada nas demandas da própria população, nas demandas diárias, nas obras que são necessárias. Né? Então isso permite dar uma musculatura para o município investir naquilo que é necessário.
Tem pergunta aqui também em relação à quantidade de imóveis que Cascavel tem e na comparação com outros municípios do mesmo porte no Paraná, se Cascavel tem mais imóveis públicos. Passa o número de 1.000 imóveis em Cascavel, isso? Que são imóveis da prefeitura?
Isso, a gente tem os imóveis que hoje são onde estão os nossos próprios públicos, uhum. Né? Nós temos ruas que também são consideradas como imóveis, hoje ultrapassa a casa de 1.000 imóveis que nós temos, que são do município. Né? Lembrando que os loteadores, quando eles fazem um empreendimento, o loteamento, eles têm que destinar uma área para o município, exatamente para fazer as melhorias, as questões que são necessárias.
E nesse,
né,
caso não pode mexer, né? Jamais não poderia ir a leilão, digamos,
futuramente. Eles são áreas de utilidade pública. Uhum. Né? Então, essas áreas, agora com o plano diretor que nós temos, ele é um plano diretor extremamente inovador e ele traz a possibilidade que essa pessoa ele pode construir, né, um próprio público em algum local conforme a necessidade do município, ou ele pode até fazer a indenização em dinheiro, né? Ou mesmo destinar o terreno. Então ele abriu algumas possibilidades, claro que vão ter critérios dentro disso, isso vai ser analisado por técnicos lá do Instituto de Planejamento. Mas é uma forma de mostrar que a nossa cidade está crescendo, né? E quando a gente faz comparativos, nós recebemos aqui semana passada o prefeito de Maringá, esteve aqui em Cascavel visitando o prefeito Paranhos, onde o prefeito chamou os secretários para recepcionar o prefeito. O prefeito teceu
Ulisses
alguns,
Maia, né?
Isso, teceu alguns elogios, né? Cascavel é uma cidade que vem se destacando, tem crescido. E olha que interessante, nós sempre buscamos como parâmetro Maringá, Londrina, Curitiba, Ponta Grossa, e aí agora Londrina vindo, Maringá, vindo a Cascavel também buscando algumas boas práticas para implantar lá em Maringá. Então isso também nos enche de orgulho, e é claro que quando a gente compara com outros municípios, Cascavel tem um perímetro urbano e rural muito, muito vasto, muito grande, né? Então, por isso que nós temos vários imóveis, aí o município tem sim muitos imóveis e muitas vezes lá no executivo fiscal, quando a gente executa, a forma que se fala é executar, né? Mas entra com a ação para cobrar o tributo que ele não paga, se ele não pagar, o município pode inclusive, né, ficar com o imóvel, ele vai a leilão e pode se utilizar da dação em pagamento, se assim o proprietário quiser, ele pode dar o imóvel para pagamento. Então, a gente vem se programando dentro do planejamento urbano, tem sim áreas suficientes para o município, por isso que essas que vão ser vendidas passaram por um estudo, né? E estão há mais de 5 anos sem ser utilizadas, por isso que vão ser objeto de leilão.